Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Diretamente do nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde toda terça-feira, das 18h30 às 19h, nós, da direção do Sindipetro RJ, da Secretaria de Aposentado e Pensionista, procura levar alguns informes aos companheiros ouvintes do nosso programa, que é sempre bom lembrar, há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos, toda terça-feira, a gente leva alguns informes, principalmente da semana, né, do dia a dia, para os companheiros aposentados e pensionistas e também, é lógico, os companheiros da ativa. E, mais uma vez, queremos lembrar que esse programa não é só do petroleiro. Você que faz parte de uma direção, de uma entidade, entre em contato conosco, quem sabe se no próximo programa você poderá estar aqui no nosso estúdio gravando ao vivo ou através do telefone. Se for distante ou por qualquer motivo que não possa estar aqui, nós daqui mesmo do estúdio vamos ligar para você e você grava através do telefone. Então, reforçando, eu quero dizer que hoje é dia 18 de fevereiro de 2020, que esse programa é de número 489 e que estamos numa véspera aí de carnaval. Portanto, vamos botar o bloco na rua. O bloco dos aposentados presente, aliás, o bloco do aposentado também vai sair, talvez sim, talvez não, mas isso daqui a pouco nós vamos comentar. E aí, dentro da nossa pauta, nós vamos estar falando de um ato de hoje, dos petroleiros, a greve dos petroleiros, um ato que fizemos no dia 14, um ato que fizemos também no dia 6, né, dos aposentados lá no IDIS, também outras informações, até porque tivemos uma reunião do Conselho de Representantes da FAPERJ, vamos estar comentando mais algum assunto. Eu quero, então, dar boa noite para os companheiros aqui da mesa, companheiro Furtado, companheiro que é da direção do Sindipetro RJ, da direção da FAPERJ, companheiro lutador, representante dos aposentados de Manguinho, não sou aposentado, é bom a gente lembrar isso, assim como o companheiro Antônio Peçanha, companheiro que faz parte da Comissão de Base dos Aposentados, também sempre colaborando com a Secretaria dos Aposentados, e é do Conselho Fiscal do Sindipetro RJ na atual gestão, e também de Conselho de Representante do Sindipetro RJ junto à FAPERJ, e a companheira Ari Rosa, nossa jornalista, sempre comandando ali a técnica do nosso programa Aposentado Presente da Rádio Petroleira. Então, boa noite, companheiro. Já passa a bola aqui para o companheiro Furtado, para que ele possa estar falando aqui as suas impressões iniciais do nosso dia a dia, do movimento dos aposentados, do nosso programa Aposentado Presente. Mais uma vez, obrigado. Furtado.
É isso aí, companheiro, companheiro Roberto, companheiro Peçanha, nossa grande companheira Rosa, que está sempre aqui participativa na formatização do nosso programa, né? E é uma coisa que hoje nós tivemos uma reunião dos conselheiros da FAPERJ, né? Onde nós participamos, eu e o companheiro Roberto somos diretores, e o companheiro, muito bem falou Roberto, o companheiro Peçanha é um dos participantes dos conselheiros, né?
Representante dos conselheiros.
Agora, uma coisa é o seguinte, né, companheiros? Este ano, de uma certa forma, é um ano muito diferenciado, não só em função das eleições, mas principalmente das posturas que poderemos ter no decorrer deste ano. Evidentemente, estaremos aí participando da eleição para a formação de uma chapa, se for possível, no caso, de diretores da FAPERJ e também no que diz respeito a diretores do sindicato. Mas uma outra coisa bastante importante também é que este ano tem eleição para vereador, né?
Isso.
Vereador.
E prefeito.
E prefeito. Então, é necessário que não só o trabalhador da ativa, mas também o próprio trabalhador aposentado, ele comece a definir que tipo de postura ele vai ter no que diz respeito a essas duas eleições. É importante a participação do trabalhador para que a gente não amargue mais 4 anos, por exemplo, de um governo dessa atual prefeitura que, poxa vida, que não trouxe benefício nenhum para o trabalhador municipal.
Então, ok.
Neste momento, a gente precisa estar ciente de que é necessária a nossa participação tão importante nessa eleição.
Com certeza. Companheiro Peçanha, por favor, considerações iniciais.
Meu cordial boa noite aí a todos os participantes, Rosa, Roberto.
Boa noite.
Furtado. E o Furtado entrou numa linha muito boa. Né? Nesse ano é um ano atípico, tem eleições de prefeito, né? Governador,
vereador e prefeito.
E nós estamos aqui na FAPERJ, temos no sindicato, quer dizer, um ano bem movimentado, né? E ele falou dos ativos. Eu também convoco os aposentados que participem dessas eleições aí ativamente. Ok?
Ok. Obrigado, Peçanha. Mais uma vez, bom, pessoal, é o seguinte, vamos deixar aqui claro, hoje foi convocado um ato, a partir das 16 horas, um ato unificado, né, no Ediz, e nós estamos gravando o nosso programa, que vai ao ar das 18h30 às 19h agora, são 3h30, para que a gente possa ir para lá com o Ediz às 16 horas. Então, é normal a gente gravar, né? O programa é à noite, até eu te dar boa noite. Então, quero dizer que nós estamos correndo, gravando agora aqui, para poder ir para lá para o ato. Esse ato é a grande marcha nacional em defesa do emprego da Petrobras e do Brasil. Todo mundo sabe que o petroleiro hoje está completando 18 dias de greve, desde o dia 1º de fevereiro. Já comentei isso, mas vou comentar de novo. Eu acho que essa greve veio um pouco atrasada. O ideal teria que ter sido, ano passado, o nosso acordo coletivo, entre setembro até novembro, e talvez não estivéssemos passando pelo que estamos passando. Talvez, né? Até porque nós tivemos essa possibilidade, porque estava em plena nossa data base de acordo coletivo, tivemos lá a venda da BR Distribuidora, outras fábricas, outras, né, refinarias, a BR Distribuidora, enfim, o Ediz, para as unidades administrativas também que foram acabando. Então, nós estávamos no nosso pleno acordo coletivo. Mas nunca é tarde para lutar. Mas entendo que agora está sendo obrigado as federações entrarem nesse movimento de sindicato por causa de mais de 1.000 demissões na FAPEM no Paraná. Por isso que eu disse que talvez isso não tivesse acontecendo, talvez. Apesar que o atual governo, o seu ministério, com o seu ministro Paulo Guedes, falou que ia acontecer essas privatizações. Então não é novidade. A novidade para mim é isso, a demora que o movimento sindical, o movimento petroleiro, as federações demoraram para entrar em greve. Eu não sei onde vai parar essa greve. Então nós fizemos um ato no dia 6 de fevereiro, os aposentados lá em frente ao Ediz. Tivemos agora dia 14 aqui na Candelária, também com um bonito ato, muita gente. Caminhamos até da Candelária a Cinelândia, lá no Ediz. E hoje está marcado, então, esse ato, como falei, que daqui a pouco a gente vai correr para lá e vamos ver no que vai dar. Então, continuando, nós temos aqui uma nota da nossa Federação Nacional de Petroleiro, chamando todos, inclusive nós, eu fiz um vídeo, chamando os aposentados e pensionistas para participar desse ato hoje. Então, é um movimento sociais, organizações políticas estudantis, realiza grande ato unificado no Ediz, sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Sindiperto de todo o país estão organizando caravana para lotar a rua do Rio de Janeiro contra as demissões da FAPEM Araucária, no Paraná, pelo cumprimento do acordo coletivo e por preço justo para os combustíveis e gás de cozinha. É a maior greve petroleira desde 1995. A greve é legal, justa e segue forte, com 119 unidades paradas em todo o país. Então, esse foi o chamamento da FNP, e nós fizemos aí um chamamento também aos companheiros aposentados e pensionistas da base do RJ, que nós, da direção do Sindipetro Rio de Janeiro e da FNP, estamos convidando todos a comparecerem nesse ato. Nem disso, a partir das 16 horas, em defesa dos companheiros demitidos, em defesa da Petrobras e da soberania nacional. Então, compareço e eu quero, então, dizer que, inclusive, estão chegando aí os companheiros lá do litoral paulista, os companheiros aposentados que estão vindo com dois ônibus. Então, companheiro que está ouvindo o nosso programa aí, logo mais, né? Mas nós comunicamos aí através do e-mail, através do nosso Facebook, chamando os companheiros para que se façam presente. Eu passo então para o companheiro Furtado para que ele possa estar falando desse ato unificado hoje.
Olha só, companheiros, é necessária a participação de todos nós, os trabalhadores, de um modo geral, não só o pessoal, como a gente sempre fala aqui, o pessoal da ativa, mas principalmente o companheiro aposentado, né? E a gente percebe que há uma massificação em torno da Petrobras, onde se tenta de todas as formas fazer com que a Petrobras fique cada vez mais desprotegida. E a verdade é o seguinte, companheiro, e a gente sabe por que se faz isso, como muito bem falou o companheiro, esse governo que hoje está, de uma certa forma, ele não mentiu. Isso aí até que tem que ser dito a favor dele. Ele não mentiu. Ele falou que ia privatizar mesmo. E é ruim esse tipo de postura, principalmente privatizar as empresas que, na realidade, demonstram todo o seu poderio em benefício da sociedade. Como exemplo, nós temos aí, que a gente sempre fala, e hoje nós falávamos naquela oportunidade, na reunião da Papel, com referência à SEDAI. A gente percebe aí esse grande malefício que estão fazendo contra a SEDAI. Já apareceu, inclusive, companheiros, detergente. E a gente, pejorativamente, vai dizer o seguinte: qualquer dia desse aparece o pré-sal lá também. Não vai demorar muito. Porque torna-se uma piada de extremo mau gosto, isso que eles estão fazendo. Quando eles estão tentando fazer isso aí, se conseguirem, que não vão conseguir, mas é preciso que a sociedade também participe dessa situação, despertar na sociedade esse tipo de nacionalismo. Não é o nacionalismo pelo simples nacionalismo, mas é o nacionalismo defender o que é nosso, do que é o patrimônio nacional. Porque o que eles querem fazer é privatizar a cidade, aí depois vem os Correios, a Casa da Moeda, depois vem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e no meio disso, companheiro, vem sim, que seria a grande vitória deles, que seria privatizar a Petrobras. Hoje, o companheiro Roberto fez uma explanação na Papel, super interessante, que talvez tenha até passado despercebido, com referência à venda do bujão de gás, a torno de 40, 50, 50 reais, que é uma realidade, isso, que é uma realidade. Já foi demonstrado, inclusive, acho que em alguns estados, né, que você estava falando, né,
que isso
aconteceu. Isso é falta de boa vontade, companheiro. O que eles querem fazer, sim, é privatizar, entregar. E aquele companheiro hoje, do Mauro, que estava dizendo com referência a Sérgio, hoje, a energia elétrica para os usuários da SEDAI está triplicada, companheiro. Pelo menos um companheiro falou isso aí, companheiro Roberto.
Ok. Companheiro Pessanha, suas considerações a respeito desse ato que vai acontecer daqui a pouco, não
é
disso?
Esse ato aí está se fortificando, né? O que eu acho estranho aí é que agora que foi julgado pelo TST, né, a greve ilegal, mas aí que eles estão dando as notícias para que jogue a categoria petroleira contra a população. E isso não é a realidade. Esse ato ele tem se fortalecido gradativamente, tá? E agora que está saindo noticiário, porque teve uma decisão judicial. Ok, companheiro?
É isso aí. E o ministro Ibi Granda, né, vem aí penalizando os sindicatos, se não me engano, com 500 mil, acho, uma diária. Quer dizer, é isso. É legal ou não é legal você fazer greve? Qual é a arma do trabalhador se não for uma greve? E aí é abusivo, antes de terminar ou começar, já disse que é abusivo. Então, essa é a discussão, mas estaremos daqui a pouco lá, né, em defesa dessas famílias, desses companheiros que foram demitidos, como eu falei aí, mais de mil, e outros que já foram demitidos aí esses meses todos aí, desde do ano passado e outros anos. E eu... Tudo bem, vamos lutar, nunca é tarde para lutar, em defesa, então, da nossa própria Petrobras e da soberania nacional. Aliás, para lembrar, porque é uma cadeia. Uma coisa vem prejudicando a outra. Diminuindo a Petrobras, nós já estamos com um problema no nosso plano Petro, isso aí pagando um dinheiro de 36 bilhões nesse PED. Quer dizer, poderá ter mais problema ainda na Petro, assim como estão tendo no nosso plano de saúde, na nossa MS, enfim, entre o benefício farmácia, tudo isso, companheiro. Cada vez que fatia que é vendida uma parte da Petrobras, com certeza nós vamos estar pagando por tudo isso. Bom, o ato da Candelária no dia 14, como eu falei aqui, nós saímos daqui da Candelária, que é aqui em frente, né, da sede aqui do Sindipetro, numa bonita concentração, há quem diga que tinha mais de 1.500 pessoas, e fomos lá para a Cinelândia, onde várias falações, nessa mesma linha, em defesa dos companheiros que foram demitidos, em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional. Então isso é importante. Agora é importante que os aposentados participem. E aí saiu uma notícia de que a Petrobras estava contratando uma mão de obra. Ela sempre fez isso. Em todas as greves, ela contrata uma mão de obra terceirizada. E é lógico que ela também sempre apelou para um ex-trabalhador que tem um conhecimento. Assim como também apela para o próprio companheiro da ativa, transferindo o companheiro de uma unidade para outra, de uma refinaria para outra. Ela sempre fez isso. Isso, companheiro, tem um nome, é pelegar. Independente se ativo ou aposentado. Eu acho que cada vez que um substitui aquele que está em greve, seja ele ativo ou aposentado, de fato, ele está prejudicando o movimento. Então não são só os aposentados, os ativos também. Então é questão de consciência. Não devemos fazer isso. Sabemos que está ruim a situação financeira do aposentado ou da aposentada, né, que às vezes vai lá para a unidade, mas acaba isso não justificando e nós temos problema. Agora, está havendo crítica, inclusive, que botaram faixa num prédio de um aposentado, né, chamando de pelego, etc. Pô, isso é ruim, que eu vou falar o seguinte: a situação financeira dos aposentados, há 20 anos, a gente tem tido prejuízo grande nesses acordos coletivos. Queremos nós ou não, aí tivemos aí umas políticas de inflação variável, que muitos companheiros da ativa ganharam algum dinheiro, mas isso não quer justificar nada. Nem para um, nem para outro. Nem para ativo, nem aposentado. Isso não é bom. E não é bom porque quanto mais jogarmos uma culpa uma para cima do outro, ou dividir, já chega que nós estamos divididos. O movimento sindical está totalmente dividido. Mas vamos continuar aqui na luta. Eu passo aqui para os companheiros, porque nós temos que dar um informe ainda sobre a questão da Petros. Então nós estamos com a situação da Petros, como eu falei, que não é boa, né? Não é boa essa situação da Petros. E questão do pagamento, que nós estamos ainda aí nessa discussão, o que, que vamos receber, e a própria Petros, ela já fez um comunicado. A Petros soltou um outro comunicado, dizendo que até mês de junho, ela agora é a partir de março, mês de junho, a Petros, o que a Petros vai fazer, companheiro? Ela vai pagar só no dia 25, e aí no dia 25 até junho entra a parte do INSS e a parte da Petros. Porém, não vai ter mais adiantamento no dia 10 a partir de março. Isso é um comunicado que ela colocou.
A partir, né, de março.
De março, mês que vem.
Mês que vem.
E quando chegar em junho, o pagamento de junho, ou de junho, é isso aí. Ela vai pagar só no dia 25 a parte da Petros e a parte do INSS vai ser do primeiro ao quinto dia útil. Então, temos que ter esse cuidado, né? Essa discussão aí é um problema que poderá estar afetando muita gente, né? Muita gente vai acabar se enrolando com isso. Já houve, era para ser em fevereiro, então nós conseguimos aí mudar, né? Não conseguimos não, foi o próprio INSS que fez essa alteração. E vamos ver se vai ter mais alteração. Eu quero dizer o seguinte: dentro da tabela que a Petrobras mandou, assim, em janeiro tivemos o adiantamento dia 10, fevereiro tivemos o adiantamento dia 10, porém, a partir de março, como eu falei, o pagamento vai ser só no final do mês e acabou. Então, nós teremos ainda, partir de março, pagamento final do mês, ok? Então, para estar lembrando sobre isso aí. Agora, vamos à questão do o que cabe ao INSS. Então, segundo a informação da Petro, a partir de março, não teremos nenhum pagamento no dia 10, nem Petros, nem o INSS, tá? Que o INSS até o quinto dia útil, que vai ser a partir de junho. Então, de março, inclusive, até junho, inclusive, receberemos o total mensal da Petros e o INSS no dia 25. E aí, porém, a partir de julho, quando acabará o convênio da Petros com o INSS, receberemos o total do INSS até o quinto dia útil do mês nos bancos conveniados, tá? Então aí, é claro, cada um vai ter o seu banco que recebe e tem os bancos conveniados com o INSS. Então está aí a informação da Petros. Mais uma vez, nós estamos passando para os companheiros e passo então para o companheiro Furtado.
Olha só, companheiro, com referência a essa mudança aí, é uma coisa que é necessário ter uma explanação melhor, né? Até porque o aposentado, uma grande maioria, se for o caso, né? Ou então a maioria, não tem esse conhecimento, não usa, não faz uso dos meios de comunicações, né? Então é necessário que ele tenha esse tipo de entendimento, até porque haverá dois pagamentos específicos a partir de julho. A partir de julho, haverá dois pagamentos específicos. Um pagamento específico da Petros, né, que é o dia correspondente, e outro pagamento específico no que diz respeito ao INSS, que será até o quinto dia útil. Né? Então, toda essa explicação tem que ser dada ao aposentado, porque o aposentado e a pensionista também, né? E o pensionista, lógico, evidente. Então, porque é preciso que ele esteja esclarecido no que está acontecendo. Porque, companheiro, poderá vir acontecer que, de repente, o companheiro, meu dinheiro, onde é que está meu dinheiro? A toda essa interpretação poderá acontecer equivocado. Então, é preciso aí, parece, Roberto, que a gente, até porque, Roberto, e Pessane e Rosa, a gente poderia fazer disso assim um trabalho específico, toda na nossa programação, de falar sobre isso, falar, que de repente poderá haver determinados problemas, que a gente explicando poderá ser sanado. Né? Um outro fato, companheiro Roberto, que fica um fato muito triste por esse fato que aconteceu aí. Ninguém, presta atenção, ninguém está defendendo aqui, ninguém está defendendo o Pelé, não estamos defendendo. Mas é um fato muito triste, até porque se envolve família, né? Envolve família. E são experiências extremamente complicadas. Essa situação aqui, botaram uma faixa no prédio onde mora esse trabalhador. O que tem que ser dirigido é ao trabalhador. Porque o trabalhador, ele tem família. E a família não tem nada a ver com esse tipo de problema. Entendeu? Então tem que ser envolvido é o trabalhador. Trabalhador, onde ele passar, tem, porque nós não concordamos com isso. A situação está ruim para todo mundo, companheiro. Mas não podemos fazer disso aí uma situação que beneficie só um lado. O benefício tem que ser coletivo. Agora, não podemos também compactuar com esse tipo de demonstração, não vou dizer o nome, que isso para mim não me interessa, aí coloca uma parte dizendo que aqui mora o Pelé. Companheiro, Isso é muito complicado e, de uma certa forma, isso é muito constrangedor, companheiro.
Com certeza. Companheiro Pessanha.
Eu vou pela linha daí do Furtado, né? Que essa colocação de faixa na residência do petroleiro, isso vai atingir a família e não é legal. Quer falar, quer constrangir lá o colega que está substituindo o outro, vai lá, quando ele entrar na porta da fábrica lá, Fala para ele, tenta convencê-lo a fazer o contrário. Não ir na porta da sua casa, que tem família, filho, esposa. Isso aí é uma situação ruim. Isso não é típico do petroleiro.
Com certeza. É isso aí, professor. Muito bem lembrado. Professor, já que você está com a palavra, eu pediria que você desse um informe também do departamento jurídico, com questão, inclusive, do atendimento horário, porque nós temos, às vezes, problema. Então as pessoas parece que não estão se ligando, a vez chegam lá, o jurídico está até fechado, tem que marcar. Por favor, dê esse informe.
Isso aqui eu mostrei para você, Roberto, para falar sobre isso aqui, porque alguns colegas têm me ligado para querer saber o funcionamento do departamento jurídico do Sindipetro RJ, né? Então vamos lá, o telefone, né, é 3034-7318, 3034-7319, né, com o código de área 21,
O e-mail é jurídico@sindpetro.org.br, nos horários de atendimento. Segunda e quarta-feira, de 10 às 14 horas. E terças e quintas, às 14 às 18 horas. Né? A partir do dia 21, será atendido de terça a quinta-feira, como eu já havia dito. Né? O atendimento do advogado da parte, que é a doutora Salete, que é a parte previdenciária, é de segunda a quarta-feira, das 12h30, de 12h30 às 17 horas. E o telefone é de 30 34 73 28, de quinta-feira, às 10h30, às 14 horas. Ok, companheiro? Porque alguns colegas têm ligado procurando saber o horário de atendimento. Por isso que eu achei importante passar essa informação para o pessoal.
Tudo bem, a gente já teve outro programa aqui que nós passamos, mas sempre é bom estar lembrando. E eu quero dizer o seguinte: dentro dessa greve, companheiro, vários sindicatos, principalmente da FNP, venderam botijões de gás para a comunidade. No caso aqui do Sindipetro TJ, foram 100 no Caxambi. Então, até para mostrar à população que nós não estamos só defendendo o interesse dos petroleiros, não. Também achamos que o preço da gasolina, do combustível, aí, do gás, está caro. E que nós, também petroleiros, pagamos o mesmo preço que esses companheiros pagam. É, então não tem diferença, não temos desconto nenhum. E aí então os petroleiros vendem gás de cozinha mais barato para denunciar política de preço do governo. Em uma ação de greve dos petroleiros do Sindipetro TRJ, realizaram nesta quinta-feira uma venda de 100 botijões de gás de cozinha para a população do bairro de Caxambi, aqui no norte do Rio de Janeiro, por R$30. Então esse objetivo... teve a iniciativa, foi denunciar a política de preço aplicada pela direção da Petrobras, que atrela os preços dos combustíveis ao preço de importação no mercado internacional. Esse é o problema. Tá? Então, essa é uma ação combinada dos sindicatos petroleiros de todo o país, da FNP e da FUP, para denunciar a política de preço do governo e da Petrobras, que, aliás, deixa de cumprir seu papel social à população, deixando de vender, por exemplo, gás de cozinha mais barato. E isso, na prática, nós fizemos. Teve sindicato que vendeu 200 e aí variou de 30 a 40 reais. Nós sabemos que o preço está variando de 70, 80, 90 reais, dependendo do local, companheiro. Então, poderá sim, se o governo quiser, nessa política, abaixar esse preço. Não só do gás, como do próprio combustível. E eu passo aqui para os companheiros que nosso tempo já está estourando. Temos só 3 minutos para estar finalizando o programa. Então, gostaria que os companheiros fossem sucintos e já se despedindo aí desse...
Olha só, companheiro Roberto, a gente sempre questiona aqui que esse senhor aí, que diz que é superministro, que de economia não manja nada, e a gente prova isso aí, poderia pelo menos vir conversar com a direção do sindicato, né, para demonstrar que há interesse em beneficiar a sociedade brasileira, de modo geral. Apesar de que esse senhor aí, né, não sei se podemos chamá-lo de senhor, diz que com a alta do dólar não haverá problema nenhum no que tange a nossa inflação. E aí, como disse o grande poeta, impede da empregada doméstica ir para lá, para os Estados Unidos. É lamentável isso aí. É lamentável isso aí, infelizmente. E saudação, Júlio.
Ok. Pessanha, vamos lá. Então, pastor,
reforço aí o convite de todos os aposentados para o nosso ato hoje lá na Porta do Edício, às 14 horas. Que é do dia 18, que é hoje, né?
Apesar que, pensando no nosso programa, só vai ao ar das 18h30 às 19h. Mas, de qualquer maneira, nós mandamos comunicação através do nosso e-mail, zap, Facebook, tá?
Tá, eu só queria reforçar isso aí. E desejar um bom carnaval a todos os ouvintes aí da rádio.
Bom, com certeza, inclusive, não teremos, na próxima terça-feira, que vai ser dia 25, né, de fevereiro, que cai na terça-feira de carnaval, então não teremos o programa Aposentado Presente. Voltaremos na outra semana, que é a primeira semana do mês de março, que vai cair também no dia 3 de março. Então, Teremos a nossa reunião mensal em março, né, após o carnaval, e estaremos então com o nosso programa no dia 3 de março, que eles vão ter, bem dizer, duas semanas para realizar o próximo programa. Como bem colocou o companheiro Peçanha, desejamos a todos um bom carnaval, porque, companheiro, nós estamos na luta no dia a dia. E eu não abro mão também do meu divertimento, porque, companheiro, se nós também tivermos um momento de lazer, descontrair um pouco, nós vivemos uma tensão tremenda cada dia, a gente só perde direito. Então eu não abro mão de comemorar o Natal, o Carnaval, é Ano Novo, enfim, companheiro, minha praia, minha cervejinha, eu não abro mão. Eu acho que é direito nosso, porque nós estamos no dia a dia na luta. Então dizer que nós não temos motivo para comemorar, temos sim. Inclusive no dia 24 de janeiro, que comemora o Dia Nacional dos Aposentados, tem que comemorar. Tivemos nossa confraternização, nossa festa no Sindipetro RJ, foi muito boa, bem elogiada. Então não falta motivo também para lutar, mas também temos que ter motivos para curtir a vida. Então, bom carnaval para todos, e sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.